Shalom, irmãos, sou o Rabino Marcos Barreto e a partir desse momento, a porção da Palavra de Deus para a sua vida, nesse dia especial que é um Shabbat, é o dia do Senhor, é exatamente o livro de Terrilim 95. Terrilim 95 é o Salmo 95. Bom, nele está escrito dessa maneira: venham, cantemos a Adonai, gritemos de alegria à rocha da nossa salvação. Vamos à sua presença com ações de graças. Celebremos a ele com canções de louvor. Então, essa primeira estrofe deste salmo é um convite, exatamente um convite à majestade, à grandeza do Adonai. Depois, a segunda estrofe, ela diz assim: porque Adonai é um grande Deus, um grande rei, maior que todos os deuses. Aí o verso diz: toma as profundezas da terra nas mãos, os cumes dos montes também lhe pertencem, o mar é dele, ele o fez. E suas mãos moldaram a terra seca. Na segunda estrofe deste salmo, de Terrilim, ela fala da grandeza, do poderio, da majestade do Adonai. E a terceira estrofe diz assim: venham, curvemo-nos e adoremos. Ajoelhemos diante de Adonai, que nos criou. Porque ele é o nosso Deus e nós somos seu povo, em seu pasto, ovelhas sob o seu cuidado. Pois bem, a terceira estrofe, ela diz, ela faz um convite novamente, ela fala da grandeza de Deus, mas ela fala de algo extraordinário, que é adoração, curvar diante dele e o adorar. Primeiro, curvar quer dizer, eu entrego a minha vida. E adorar é a maior expressão de um ser humano ao Deus Criador dos céus e da terra. Não existe outra expressão maior de amor ou carinho que seja adoração ao Criador. Pois bem, a quarta estrofe ela é maior. Mas olha o que diz ela: se tão somente hoje vocês ouvissem sua voz, não endureçam o coração, como fizeram em Mirvá, como na tradução em português fala Meribá, porque na versão hebraica diz Mirvar, tá? Na versão hebraica. Agora o português fala o Meribá. Aí o verso continua: como fizeram naquele dia em Massá, no deserto, quando seus pais me puseram à prova, eles me desafiaram, ainda que tivessem visto minha obra. Por 40 anos eu me aborreci daquela geração. Eu disse: este é um povo cujo coração se desvia, que não entende meu modo de agir. Portanto, jurei em minha ira que eles não entrariam em meu repouso. Pois bem, a quarta estrofe é uma estrofe gigante, né? Ela tem vários versos, mas ela fala da grandeza de Deus, ela fala da rebeldia do povo, ela fala que o povo aborreceu o Adonai, o Criador, ela fala que o povo desviou da presença de Deus, do carinho, do desejo de Deus, ela fala de ações, né? O modo de agir, o modo de viver, né? Do povo, era um modo diferente do que Deus havia traçado para eles. Você tem que lembrar que é o povo de Deus que eles estavam agindo de maneira diferente. Portanto, a irritação, A tristeza que eles fizeram em Deus foi tanta, tantos dias, tantas vezes, que o Senhor jurou que esse povo não entraria no descanso dele, no repouso de Deus, né? Ou seja, não entraria na presença de Deus, onde Deus estava. Eles não encontrariam descanso, né, para as suas almas. Então você percebe que a primeira estrofe é um convite. Agora, o mais incrível, o Terrilim, o Salmo, foi escrito. Ele foi escrito por uma pessoa que servia ao Eterno, para o povo de Deus, para o povo que Deus separou, que Deus criou, que Deus fortaleceu, que Deus abençoou, que Deus guardou, que Deus deu alimento, que Deus deu tudo a eles. Então, o Salmo, ele foi escrito para esse povo. E o povo, na verdade, o Salmo começa fazendo o convite: venham, cantemos Adonai. Agora, quem serve a Deus precisa de convite para cantar, para louvar a Deus? Quem serve a Deus precisa se enquadrar no segundo estrofe, onde está escrito: vamos adorá-lo? Vamos servi-lo? Quem serve a Deus, como está na segunda estrofe, precisa de saber das grandezas de Deus? Na terceira estrofe, ser chamado para adorar, para se curvar diante de Deus? Mas aí, quando nós descobrimos que sim, que quem serve a Deus também precisa de ser lembrado, porque na quarta e última estrofe deste salmo, está falando da rebeldia do povo, está falando que o povo ficou de coração duro, que o povo ficou de coração endurecido, que eles não queriam ouvir, não queriam ver, não queriam prestar atenção em Deus. Eles viram as obras que o Senhor havia feito no meio deles, obras tremendas, poderosas, obras grandes, e ainda assim o povo se desviou da presença de Deus e agiu de maneira diferente. Então você vê que o povo de Deus precisa ser convidado. Eu convido a você a cantar ao Senhor, a louvar a Deus, a gritar a rocha da nossa salvação. Olha, o povo de Deus precisa de um despertamento global, um despertamento em todas as esferas. Então, primeira estrofe: vinde, cantemos, vamos louvá-lo. Segunda estrofe: o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, Ele é maior do que todos os deuses. O Deus que você serve é maior do que todos. O Deus que você busca é maior, pois Ele é o Deus da Bíblia, Criador dos céus e Criador da terra. Claro que eu profetizo na sua vida, porque já que você está ouvindo essa mensagem, é porque você se interessa por Ele. Então você é chamado por Ele, você é peça fundamental no propósito dele nessa terra. Portanto, a terceira estrofe, ela diz o seguinte: vamos ajoelhar, vamos prostrar e vamos adorar. Ou seja, a terceira estrofe diz: em espírito e em verdade, de maneira honrosa, de maneira verdadeira, de maneira santa, poderosa, da maneira que o Adonai quer que façamos. Primeiro se prostra, depois o adora. Então você percebe que na terceira estrofe, ele já fez o convite na primeira, ele falou da grandeza de Deus na segunda, e a terceira vem com adoração. Porque o dia que você souber na sua mente, no seu espírito, e você receber um convite de adorar a Deus, e você entender a grandeza de Deus, se você entender a grandeza do Criador, você se torna um adorador. Só não é adorador aquele que não entende a grandeza, aquele que não entende o poder, aquele que não entende a majestade do Adonai. E aí, o mais incrível disso tudo, o mais incrível disso tudo, é que na quarta estrofe, o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é tão maravilhoso, porque Ele mostra o erro do povo, Ele mostra a dificuldade do povo, Ele mostra um monte de erros que esse povo cometeu durante toda a caminhada deles. E o que é mais incrível, Deus ainda continuou amando, embora Deus falasse, embora o Salmo trata e diz que eles não entrariam no repouso. Porque Deus, antes de dar essa frase, perceba aí na sua Bíblia, que é a última frase da Bíblia, que eles não entrariam, no repouso de Deus. É a última frase do Salmo. Por que Deus fala na última frase? Porque até a última frase, Deus está pronto para perdoar. Mas se o povo for altivo e achar que não está errado, que não estava errado, que não tinha cometido erros, esse povo será condenado. Assim é o ser humano, quando ele acha que ele não precisa de consertar, porque eu já sou batizado, eu já sou membro de igreja, eu já frequento uma sinagoga, eu já frequento uma congregação, eu não preciso de mais, eu não preciso de mais nada. E esse é o grande erro de muita gente. Deus vai dando oportunidade e oportunidade, mas uma hora ele se cansa de dar oportunidade. Portanto, vamos ficar na terceira estrofe. Venham, vamos se prostrar, né? Como diz o salmista, venham, curvemo-nos, vamos nos curvar, né? Para adorar o Senhor. Então esse é o convite maior. Primeiro venha, depois se curve e por final adore. Você não consegue adorar se não curvar. E você não consegue adorar se não curvar e se não for convidado. Se ninguém te convidou, o Espírito Santo te convida. Deus te abençoe. Shabbat Shalom. Sou o Rabino Marcos Barreto e Deus possa te ajudar, te abençoar e te guardar. E que você se torne um adorador. Lembre-se, precisa se curvar e precisa ter o convite do Adonai. Deus te ajude e te abençoe. Shabbat Shalom. Um sábado de riqueza e paz. Shalom. Tchau, tchau.